As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde. Devido ao facto de ter sido decretado o estado de calamidade, a Câmara Municipal de Tomar, o Sporting de Tomar e a União de Tomar e ainda a Associação Cultural Recreativa e Desportiva de Mijoelho decidiram adiar para a data a anunciar o funcionamento da Tasquinha, Sardinhas e Frango, que estava previsto abrir nesta sexta-feira na tenda do Mercado Municipal, numa organização das entidades atrás referidas. Mantém-se, no entanto, como previsto, também nas imediações do Mercado Municipal, a mostra de frutos secos a decorrer nos dias 16 e 17 e depois 23 e 24, no estrito respeito das regras sanitárias em vigor, como refere o vereador Hélder Henriques.
Nos próximos dois fins de semana iremos ter a mostra de frutos secos, tal como já foi falado aqui em reunião de Câmara. Portanto, dia 16 e 17 de outubro, 23 e 24 do mesmo mês, sexta e sábado, sexta-feira das 7 às 14 horas e sábado das 7 às 16. Isto com o intuito de permitir aos nossos produtores rurais, que são produtores de frutos secos, a possibilidade de os escoarem durante estes dois fins de semana.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Portugal entrou em estado de calamidade a partir desta quinta-feira. A indicação foi avançada pelo Primeiro-Ministro António Costa, que apontou um conjunto de novas medidas que têm por objetivo travar a onda de pandemia em que vivemos, ou pelo menos amenizar os seus efeitos junto da população. Nesse sentido, refira-se que a Assembleia da República irá decidir sobre uma proposta de lei que irá impor a utilização de máscara na via pública, assim como a utilização da app Stay Away Covid no contexto laboral e escolar, em especial na administração pública. Até que não haja esta aprovação, António Costa disse recomendar vivamente o uso de máscara na via pública. Já a partir desta quinta-feira, por sua vez, ficam proibidos os ajuntamentos superiores a 5 pessoas, quer seja na via pública ou ainda em espaços comerciais, dentre os quais a restauração. Proibidas estão ainda as atividades de caráter não letivo nas escolas, universidades e politécnicos. No que a casamentos e batizados diz respeito, o Governo limita a 50 o número de participantes.
Rádio Web, a primeira a informar.
816 infecções, 304 ainda ativas, 22 mortes, 490 altas. Estes os números na região desde a chegada da pandemia. Foi detectada mais uma infecção por Covid-19 na região do Médio Tejo, precisamente no concelho de Abrantes, nas últimas 24 horas. Por aquilo que a ERTS conseguiu apurar, está em causa um caso num jovem aluno num estabelecimento escolar abrantino. Desde a chegada da pandemia, o Médio Tejo tem, assim, 816 infecções contabilizadas, 307 das quais ainda ativas. O entroncamento continua como o concelho com o maior número de doenças ativas, num total de 100, seguindo Sorém com 52 e Torres Novas com 38. Ficam então os dados atualizados desde o início da pandemia, ora em 196 infecções e 144 recuperações, Tomar 176 casos com 134 recuperados e 4 óbitos. Entroncamento, 165 infecções, 56 recuperados e 9 mortos. Torres Novas, 94 casos, 50 recuperações e 6 mortos. Abrantes, 79 infectados, dos quais 42 estão curados. De seguida aparece Mação com 42 infecções, 25 recuperados e 1 óbito. Alcanena, 29 casos, 20 recuperações e 2 vítimas mortais. Vila Nova da Barquinha, 15 casos, 7 dos quais dados como curados. Ferreira do Zezer, 9 casos, 8 dos quais já recuperados. Constância tem 7 infecções desde o início da pandemia, 3 das quais já recuperadas. E Sordoval com 4 casos, 2 recuperados.
Rádio Web, a primeira a informar.
Desde o aparecimento de duas infecções em alunas da escola Jacomo Raton de Tomar, não houve registro para a detecção de qualquer outro caso naquele estabelecimento de ensino. A garantia foi avançada à ERTS por Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, que fez questão ainda de reforçar que no agrupamento Nuno de Santa Maria tudo continua a zeros.
Continuamos tudo a zeros. Continua tudo a zero. Não tivemos mais casos nem num agrupamento nem no outro agrupamento. Vamos tendo muitos contactos para esclarecimento de dúvidas e cá estamos para o fazer dentro das nossas possibilidades. Também quando não sabemos, questionamos quem de direito para nos ajudarem, porque isto estamos numa altura em que todos temos que nos ajudar uns aos outros. E, portanto, a situação está perfeitamente controlada nada nos dois agrupamentos do Conselho de Tomar, não temos casos e temos, enfim, algumas pessoas em vigilância, temos porque foram contactos até de outras pessoas de fora até dos nossos conselhos e, portanto, estamos a acompanhar todas essas situações e estamos bem no Conselho de Tomar.
Questionada sobre os critérios que são seguidos quando um aluno ou docente tem contacto direto com alguém infectado, nomeadamente sobre se é necessário cumprimento de quarentena, mesmo se a testagem der negativo, Maria dos Anjos Esperança esclareceu que a avaliação é feita caso a caso, reforçando que os professores são equiparados aos médicos neste contexto de pandemia.
É bastante difícil darmos uma resposta que seja geral e que seja aplicável a todos os casos. E nós temos que ver que é diferente nós termos um caso numa escola, por exemplo, de crianças pequeninas, do que termos um caso num nono ano, num décimo, num décimo primeiro, num quinto. Portanto, é diferente. Nós temos que analisar, em função do caso positivo que nos aparece, se é aluno, se é professor. Os professores, eu costumo equiparar os professores neste aspecto em termos de Covid aos médicos. Os professores são precisos nas escolas, mas só os devemos lá deixar estar a trabalhar com toda a segurança e, portanto, fazemos e praticamos as mesmas formas que praticamos com os profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, seja quem for. Quando fazemos o teste, e só fazemos o teste a partir do quinto dia do contacto com o positivo, se for negativo, então os professores vão trabalhar e não ficam os 14 dias. Em relação aos alunos, nós temos que definir se são alunos de contacto de alto risco, se são alunos de baixo risco. Temos que ver a quantos dias decorreram entre o contacto do aluno com os outros colegas em termos, nas 48 horas antes de fazer o teste, estiveram em contacto. Portanto, dar uma resposta que seja geral para todos os casos não é possível. Cada caso tem que ser analisado, porque alguns têm mesmo que ficar os 14 dias em casa. Geral pode-se dizer que é para as crianças mais pequenas, não usam máscara porque brincam com os mesmos brinquedos, os profissionais não conseguem fazer a higienização de um brinquedo que passa de uma mão para outra e, portanto, aí nós podemos dizer que ficarão os 14 dias. Noutras situações, avaliamos efetivamente se devem ficar ou não os 14 dias em casa e se devem ou não regressar às aulas. Eu alerto que todos os alunos com menos de 11 anos, com 11 ou menos anos, que se a ficarem em casa, o seu encarregado, um dos encarregados de educação, tem direito a ficar com a sua declaração de isolamento profilático, que necessariamente vai justificar as faltas que tiver que dar. Assim como os alunos que tiverem as faltas, também, as aulas também são justificadas pela Unidade de Saúde Pública.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Em comunicado remetido à redação da ERTS, a Câmara de Alveiazar confirmou a existência de dois surtos de Covid-19, precisamente na escola 23 CEBS Dr. Manuel Ribeiro Ferreira e ainda no lar 1 da Associação da Casa do Povo de Maçãs de Dona Maria. O texto refere que, relativamente ao foco registado na escola, diagnosticou-se a infecção em duas crianças coabitantes, estando a ser implementadas todas as medidas preventivas determinadas pela Autoridade Local de Saúde. Processo ao isolamento profilático dos alunos de duas turmas relacionadas com as crianças infectadas, estando agendado para a próxima segunda-feira o rastreio de todos os alunos e do pessoal docente e não docente relacionado com as duas turmas diretamente implicadas. Durante o período de isolamento, as atividades letivas serão asseguradas através dos canais digitais previstos pela escola. No que diz respeito ao lar, o município refere que foram detectados até ao momento um total de 9 casos positivos, 7 em utentes e 2 casos positivos em funcionários. Está em curso o rastreio de todos os funcionários e utentes da instituição, conforme orientação da Delegada de Saúde. O município de Alveiazar garante que mantém toda a estrutura montada desde o início da pandemia para apoio à comunidade, nomeadamente os meios logísticos, equipamentos de proteção para assistência, habitações disponíveis para isolamento profilático ou, em caso de infecção, habitações para profissionais de saúde e uma base sanitária instalada no pavilhão desportivo. Tendo em conta que a Câmara Municipal possui competências ao nível da educação, a autarquia vai proceder ao rastreio de todos os funcionários que, no âmbito da sua atividade profissional, têm relação com a comunidade escolar. O município de Alveiazar apela ainda à população que continua a manifestar um elevado comportamento cívico na adoção de medidas preventivas preconizadas pela Direção-Geral de Saúde, essenciais para que as situações detectadas possam ser contidas e minimizadas.
Rádio Web, a primeira a informar.
O vereador Hugo Cristóvão, do PS, disse na ERTE que há a ideia de que o novo PDM, Plano Diretor Municipal, vai retirar espaço urbano. O Cristóvão, que participava em mais uma edição do programa de debate quinzenal da ERTE, se remeteu para a obrigatoriedade do Plano Regional de Ordenamento do Território, que, entre outros aspectos, define como obrigatória a concentração do espaço urbano.
Que há muito agora a ideia que este PDM, o novo PDM, vem retirar espaço urbano. Não, não vem. Não vem retirar espaço urbano. O que acontece é que, aliás, é isso que o Plano Regional de Ordenamento do Território, ao qual nós estamos obrigados também a seguir, portanto, obriga, é concentrá-lo. Mas no nosso caso, essa concentração de espaço urbano acontece em 97 aglomerados urbanos. Portanto, essa é, por exemplo, uma das vantagens. Temos aglomerados agora bem definidos. Nós tínhamos aldeias do nosso concelho, onde os terrenos não são urbanos. Portanto, e as regras que se aplicam são de, por exemplo, da agroflorestal ou terrenos rústicos, depende dos casos. Mas, por exemplo, a definição dos 97 aglomerados urbanos, e eu sublinho 97, porque às vezes é outra crítica que se faz. Ah, porque o PDM, porque o ordenamento, quer dizer, estão a desertificar o interior, ou estão... Não, o nosso concelho, isto às vezes cá em Pomar não há noção disto, mas até na comparação com os nossos vizinhos, é fácil perceber o quão disperso é o nosso concelho. Mas mesmo assim, vão ficar 97 aglomerados urbanos, mais 60 e alguns aglomerados rurais, que são um bocadinho diferentes. A definição das novas áreas de expansão económica, como o Alto Pintado ou o Val dos Ovos, por exemplo, nós ainda queríamos uma outra, portanto, destas maiores, não é? Para além da única que existe atualmente definida como tal, que é o Parque Empresarial, muitas vezes dito Santa Cita, mas na verdade da Madalena, porque ainda é na freguesia da Madalena, portanto, o único que está definido. Ficaremos com mais dois grandes definidos, que já referi, Alto Pintado e Val dos Ovos. Nós tínhamos uma terceira intenção que tivemos que deixar cair ao longo da discussão, porque nunca conseguimos nenhuma abertura, que era também na freguesia da Aceiceira, mas na continuidade da zona industrial da Braquinha. Nossa lógica era foi seguida também para os outros dois casos, que era a proximidade dos nós, digamos, para facilitar a logística e a mobilidade. Portanto, Alto Pintado está próximo do nó da A13, o Val dos Ovos por causa do nó do IC9 e da linha do Norte, portanto, a Aceiceira, porque o atual Parque Empresarial, por muito que às vezes seja difícil explicar isto aos cidadãos, porque podem passar e ver lotes vazios, mas a verdade é que ele está cheio, ele está esgotado, não há lotes para entregar. Nós temos andado ao longo destes dois mandatos com alguns processos em tribunal e a reverter lotes que foram entregues e não foram executados, mas a verdade é que assim que aparece um, ele é logo entregue, porque temos lista de espera, ou seja, não há espaço disponível. E portanto aqui a lógica era haver também naquela zona uma nova zona industrial ou parque empresarial, que é a atual designação mais correta, e aproveitando precisamente a proximidade, portanto, da A23. Mas, enfim, esse não foi possível, mas temos estas duas novas e outras mais pequenas, as chamadas áreas económicas complementares, na Serra, regularizando uma zona que já existe ali um pouco à entrada da Serra, mas que pode melhorar e ampliar, e também outra nas Olalhas, também aqui próximo da cidade.
ERTE, informação na hora certa, diária e atualizada.
Teresa Morão de Almeida mereceu 31 dos 38 votos retirados da urna no sufrágio que decorreu nesta terça-feira em mais uma ação extraordinária da Assembleia Municipal de Tomar, que teve como propósito a eleição indireta do responsável máximo pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Val do Tejo, dos 39 inscritos entre o Executivo da Autarquia Nabantina e eleitos para a Assembleia Municipal. 38 exerceram, assim, o respectivo direito, sendo que 5 votos ficaram em branco e 2 foram considerados como nulos. Teresa Almeida era candidata única ao cargo, ficando agora com Mafra Sardinha, do PSD, e Geialho, do PS, como vices-presidentes. No total, refira-se que Teresa Almeida obteve 1.090 votos, 546 eleitos optaram por votar em branco, 259 nem sequer votaram e 92 boletins foram considerados como nulos.
Rádio Web, o primeiro a informar.
Manuel Valamatos, o Presidente da Câmara Municipal de Abrantes, já confirmou que o município não vai avançar para a realização da Feira Nacional de Doçaria Tradicional de 2020, naquela que seria a 19ª edição do evento. Como se percebe, estão em causa as razões associadas ao contexto de pandemia em que vivemos, uma decisão que entristece o Executivo, confessou o autarca.
Não estão reunidas também as condições para fazermos a 19ª edição da Feira Nacional de Doçaria, tradicional, por muita pena de todos nós, naturalmente, mas de facto não existem, não estão reunidas as condições para que possamos avançar com um projeto deste, alugando, obviamente, tendas, palcos, atividades musicais, sendo que, de acordo com aquilo que vou estabelecendo com a Direção-Geral de Saúde, não se estão reunidas as condições para o efeito.
Rádio Web, a primeira a informar.
Foi inaugurado esta quinta-feira, no entroncamento, a Nova Era, um novo espaço com cerca de 4 mil metros quadrados, com artigos chineses e que ali vai funcionar durante todos os dias da semana. A Nova Era, assim se intitula a loja, cria para já mais de uma dezena de postos de trabalho e disponibiliza aos clientes milhares de produtos com qualidade e a preços competitivos. A reportagem da ERT esteve na abertura e falou com Xu Ruizi, o diretor de marketing, a propósito deste empreendimento.
Aqui a zona de entrancamento tem muita boa gente, boa movimentação e a gente decidimos de tentar ver se isso corre bem.
Tem, portanto, uma vasta gama de produtos, muitos produtos que podem ser comprados pelos clientes. O que é que a loja oferece?
Sim, isso antigamente, como toda a gente deve saber aqui na zona de entrancamento, aqui a loja antigamente foi uma loja de tocas e o que é que eles vendem é parecido connosco e nós temos muito mais variedade em termos de vestuários, calçados, malas e muita mais coisas.
Que dimensão tem a loja, já agora?
A nossa dimensão da loja tem cerca de 4 mil metros quadrados.
Este espaço, naturalmente, também veio criar muitos postos de trabalho.
Sim, em princípio sim. Vamos aí pôr muitos empregados por cada zona, até nos vestuários, na zona de ferramentas, tudo.
Em termos de objetivos, vem aí o Natal, naturalmente vocês vão fazer uma aposta também aí, como é que vai ser?
Objetivos, o que mais importante é os clientes verem com satisfação, isso, preços baixos e... O mais importante é os clientes ver cá e comprar e com objetivos felizes e isso é o nosso objetivo.
Outra das vossas apostas é também a qualidade, não é?
Sim, a qualidade também agora, sim, é muito importante a qualidade.
Competitividade de preços, que é sempre uma característica também, não é? Preços muito competitivos.
Sim, temos aqui preços muito, depois até... De mês a mês vamos ter aí uns promoções e tudo, vamos fazer algumas coisas, algumas brincadeiras e vão-se gostar.
A loja vai funcionar em que dias e em que horários?
A loja funciona todos os dias, entre das 10 de manhã a 8 da noite.
E agora para terminarmos, um convite à população para vir à loja.
Deixo mensagem para os clientes os aqui da zona de entroncamento, dos riachos, da zona de até de Tomar, de Torres Novas, para vir cá, para visitar a loja, para fazer compras e vão-se gostar.
ERP, informação na hora certa, diária e atualizada.
E fechamos com a nota do dia, hoje com Eunice Lopes.
Como nota do dia de hoje, gostaria de referir a dinâmica Museus, Turismo e Educação Patrimonial, onde se inclui duas questões para reflexão. A primeira questão, que possíveis ações educativas podem ser tomadas de forma a que se consiga direcionar os jovens e também os adultos para a visitação de museus? E a segunda questão, como podem estas ações despertar curiosidade para o património e incutir conhecimentos sobre a importância da salvaguarda patrimonial? Sabe-se de antemão, face à imensa informação existente e também às novas tecnologias que permitem fazer visitas virtuais aos museus e aos recursos patrimoniais em geral, o que é certo é que ações interdisciplinares na educação são necessárias para que a educação patrimonial cumpra o seu papel de mediadora das atividades desenvolvidas, por exemplo, nas escolas, para a importância e consequente valorização dos recursos patrimoniais e turísticos existentes nos territórios. Neste sentido, a educação patrimonial adquire um papel vital na consciencialização dos jovens para a visitação e promoção dos museus e dos recursos patrimoniais existentes. Entendendo-se que, neste sentido, a educação patrimonial é um processo de sensibilização dedicado à demonstração da importância do património cultural com o intuito de ser preservado e valorizado. E penso que aqui ainda continuamos com a necessidade de repensar formas de garantir o benefício de todos os setores da sociedade na dinâmica da preservação do património de forma conectada com a atividade turística. E o contributo essencial do turismo nesta ótica qual é? Bem, o contributo encontra-se precisamente na visibilidade local, regional, nacional e até internacional da cultura local, que depende muito de como as próprias manifestações culturais são apreendidas pelos visitantes, pelos turistas, na sua relação com os próprios residentes de um determinado território. Neste domínio, a vertente museológica, de facto, será uma aposta estratégica territorial de promoção patrimonial e de atratividade turística. Por isso, nesta ótica da educação patrimonial, fica a sugestão. Visite um museu próximo de si numa próxima oportunidade.
E assim fechamos. É tudo. Fique bem. Fique com a ERTS.
Estas e outras notícias em radioertes.pt.